pessoal, hoje temos aqui um tricasal, portanto, hoje estamos em quatros, estamos muitos, é uma ramboia. Sabe uma coisa, já antes de vos apresentar, eu falei com alguns amigos que vos ia ter aqui, e depois no meio da conversa dizia-se, é pá, é uma ramboia, e depois dizia, pá, a ramboia é o podcast deles, portanto, eu chamo tricasal, eles já vão dizer o nome que eles dão eles próprios. E eu descobri o podcast deles que se chama Ramboia com Moderação. Eles praticam, eles já me vão corrigir quando eu utilizar os nomes errados, porque se há uma coisa que eu não gosto na minha vida é rótulos. Mas nestas coisas nós já sabemos como é que é. Eles são um tricasal de poliamor, são a Mariana, a Cris e o Bruno. E agora, inicialmente, vou pedir eles para se apresentarem um bocadinho.
Começa da esquerda.
Começa da esquerda, está bem. Olá, eu sou a Mariana, tenho 31 anos, tenho uma relação com o Bruno há 15 anos e, entretanto, por volta dos 9 anos decidimos abrir a relação e depois começámos a abrir-nos também para o poliamor e não monogamias consensuais no geral. E agora temos também aqui a Cris, que também se vai apresentar, mas a Cris, tem uma relação com o Bruno, eu e o Cris temos uma relação que é mais familiar. Portanto, a nossa
Ah, porque
relação.
essa era já a pergunta que vinha a seguir, como é óbvio, não é?
Sim, a
Sim.
nossa relação não é um trisal.
Vocês são sister wives.
Esse nome é um bocadinho ligado demasiado à poligamia. Nós somos
E os
pessoas
Mormons.
amigas, pessoas poligâmicas é que usam mais o sister wives. Nós, no nosso caso, somos pessoas que são muito próximas, nós dizemos que somos amigas, parceiras,
Sim,
temos uma
espera,
relação
Mariana, para
familiar.
mim Sister Wives é mau. Eu estava a gozar, porque acho que Sister Wives é péssimo. Aquelas coisas deles lá dos Mormons, mas isto é a minha opinião. Pronto, aquilo é uma sociedade onde o homem é que impera e o homem é que manda e é um harém que não é o que vocês têm aí, obviamente, não é? Era uma piada que eu estava a fazer.
Aqui é diferente, aqui não é uma questão de harém, toda a gente tem liberdade para estar com quem quiser, não estamos só os
Espera,
três,
dentro
portanto,
da relação ou fora da relação?
fora, ou seja, nós temos várias relações entre nós e temos outras para além de nós os três, portanto, não há que infidelidade, não sei, não há exclusividade, vá.
Temos ou podemos ter?
Claro,
É
claro.
mais
Eu, não, eu já
sim.
eu ouvi o vosso último episódio, eu também tenho para falarmos sobre isso. Pronto, Mariana, disseste que tinhas que é 31, não é?
31, e vocês querem se
31 e já
apresentar?
namoras com o Bruno há 15 anos.
Sim, eu tinha
Ok.
16 anos quando começámos a namorar.
Ah, isso é o
Então
High
foi fixe.
School Sweethearts. Yeah. Vou
Quase,
deixar
quase.
ali a Cris para o último, se ela não se importa, que foi a
Tudo
última
bem.
aquisição. Cris, não leves mal, não leves a mal o meu humor, mas pronto. Agora tu, Bruno.
Eu sou o Bruno, mais conhecido por Tesi do podcast e pelos amigos. E estavas há bocado a dizer que não gostavas de labels. Olha, eu também não gosto
Sim.
de labels. E cada vez mais nós tentamos não ter labels. Apesar de eu achar que as pessoas precisam de estar em caixinhas
Gavetas, sim.
para se sentirem mais confortáveis. E acho que o ultimate objetivo é nós conseguirmos sentir confortáveis sem estarmos numa caixinha. Sem termos um título, sem termos uma identidade, sem termos uma sexualidade, tudo muito definido. Nós sabemos o que é que gostamos, nós sabemos quem somos, não precisamos dizer eu sou isto e gosto daquilo. Gostas do que gostas agora, amanhã se calhar gostas de outra coisa e amanhã sim, sentes-te de forma diferente. Eu, quando era mais miúdo, sentia-me de um rapaz super hetero topster jogador da bola e hoje sinto-me uma diva. Por exemplo,
Que joga bola, não é
eu
mesmo?
vi um eyeliner, eu vi uma sobrancelha arqueada, está aqui tudo. Eu ia falar nisso mais daqui a bocadinho. Deixa-me só aqui fazer um à parte que eu depois corto. Vocês, durante esta conversa, estão à vontade, se tiverem alguma coisa para me perguntar, como vos disse, isto não é uma entrevista, isto é, estamos nós os quatro aqui e vocês falam do que quiserem e perguntam-me também o que quiserem. Pronto, Bruno, queres dizer mais alguma coisa?
Não, solta para a Cris.
Não vá. Então a Cris, tem ali um sotaque que acho que não é do Alentejo, não é? Cris,
Não,
fala aí.
eu sou a Cris, eu tenho 25 anos, 25? É, 25.
E pronto, eu moro em Portugal há 5 anos, vai fazer 5 anos em outubro desse ano. E eu me relaciono com tese já há, vai fazer 3 anos também,
Mas espera,
em
relacionavas-te
junho.
quando estavas no Brasil?
Não, eu estou aqui há 5 anos
Ah,
e eu me
desculpa.
relaciono com ele há
Desculpa.
3.
Sim. Ok.
Isso. Que mais? Eu não sei o que mais que eu posso
Não,
dizer.
eu vou perguntando como vocês devem calcular as perguntas que eu tenho aqui. Epá, são perguntas da minha curiosidade, obviamente, e tenho a certeza também, epá, principalmente das pessoas que estão a ouvir. Epá, porque eu quando vos ouvi, eu disse logo assim: eu tenho que trazer estes gajos aqui, tenho que falar com eles. Fiquei logo super curiosa e há bocadinho pus um episódio, que sou eu e o meu melhor amigo a falarmos sobre turn-ons e turn-offs. De homens e de mulheres, quer dizer, no nosso caso, nós, e eu disse que também ficou gravado que ia ter um episódio com vocês, e ele disse: é pá, isso interessa-me muito, porque acho essa dinâmica muito interessante. Vou começar para as perguntas mais básicas. Vocês, só respondem o que quiserem, obviamente. Vocês vivem os três?
Não. Não, nós não moramos nós três juntos. É,
Sim.
o Bruno e a Mariana, eles moram juntos, porque eles já moravam juntos antes, porque eles
Claro.
casaram e tal. Eu moro sozinha e geralmente fins de semana eu venho para cá para a gente poder tratar das coisas do Homeboy, passar o fim de semana
Sim.
juntos. A gente também passa férias juntos, mas eu moro na minha casa e eles moram na deles.
E normalmente o Bruno divide o tempo entre uma casa e outra também.
Exato.
Desculpa, é tudo muito giro ter duas namoradas até quando elas se juntam para gozar com a cara dele.
Exato.
Malta diz que ele é o rei, mas ele é o que sofre mais aqui no meio. Está sempre
Exatamente.
a levar na cabeça.
Digam-me uma coisa, há quanto tempo? Eu não sei se a Mariana chegou a responder no início. Mariana, vocês têm essa relação há quanto tempo, os três?
A Cris e o Bruno começaram a namorar por volta de há 3 anos. Aliás, faz agora
Ah,
três
então é
anos,
há
na
pronto,
realidade.
conta há 3 anos que estão os três, certo?
Comigo são 3 anos, mas eles abriram a relação há mais tempo do que isso.
Ah, desculpa, ok, tudo bem. Não, mas ok, falamos, já que estás aqui, Cris, acho que tem lógica é falar de vocês três, não é? Ou, por exemplo, quando vocês decidiram, Mariana e o Bruno decidiram tomar a liberdade de ter a relação como querem, vocês esconderam dos vossos familiares e amigos? Qual é a reação? O que é que eles dizem? Como
Sim,
é que
foi uma coisa
foi?
que aconteceu há mais ou menos 6 anos atrás, que nós decidimos abrir relação muito pouco tempo depois de casarmos,
Ai, eu não sabia que
o
vocês
que é
eram
um facto
casados.
curioso. Sim.
Sim, nós somos casados, mas nós não usamos muito esse título porque
Sim, claro.
dá-lhe um peso muito grande e quase que sobrepõe outros tipos de relações e nós não subscrevemos essa ideia agora, neste momento.
Tem
Sim.
uma conotação sempre de hierarquia, então
Sim.
nós meio que tentamos apagar esse peso de que o casamento traz normalmente às relações e até para outras pessoas não a sentirem tanto.
Eu percebo, eu percebo, eu percebo. Mas estava a perguntar, Bruno, quando vocês decidiram, pá, não quando era só entre quatro paredes, mas quando vocês decidiram tomar essa liberdade de ter esse tipo de relação, como é que foi então, com os vossos
Com os
amigos,
nossos
com a vossa
pais,
família?
nós tivemos ainda uma coisa de quê? 1 ano, 2 anos,
Ok, um ano.
foi 1 ano e meio, uma coisa assim, em que os nossos familiares não sabiam, as únicas pessoas que sabiam eram os amigos mais próximos, e mesmo alguns não lidaram muito bem com a situação, até porque nós se calhar estávamos chatos, inclusive eu estava chato com a descoberta, com o
Estás velho?
desenvolvimento das experiências que estava a ter e queria contar e queria mostrar ao mundo que é saudável, e então se calhar fui um bocado chato e os meus amigos fartaram-se um bocado.
Mas isso é como se tivesses começado o CrossFit ou
Tal e
fostes gordo e
qual,
agora és magro.
tal e
Preach
qual,
the word. Estavas naquela,
é mais
sim.
ou menos, essa vibe. Mas depois acabámos por decidir contar aos nossos pais, porque já estavam a envolver sentimentos e queremos
Claro.
relacionar com pessoas de uma forma diferente, não apenas sexualmente. Então isso envolvia estar o jogo todo aberto. E fomos contando aos poucos, que primeiro foi os pais da Mariana.
Sim, mas assim, nós temos sorte que os nossos pais até não reagiram mal. há muita gente que os pais não reagem assim, não é?
Claro.
Nossa família, dentro do possível, reagiu bem e hoje em dia estão muito confortáveis com isso. Nós às vezes já passámos fins de semana grandes com a Cris lá, por exemplo.
Sim.
Nós, a Cris, amanhã é almoço de domingo, é a minha casa dos meus pais e vamos todos.
Eu vou levar a sobremesa, é isso?
Posso fazer Sim. uma pergunta? Pá, a sério, vocês se não quiserem não respondam, mas isto são perguntas que me vêm à cabeça.
Uhum.
Quando vocês vão à casa dos teus pais ou mesmo quando vocês passam os fins de semana juntos, é que isto são perguntas muito pintelhices dos leigos, não é dos leigos, é de quem não tem uma relação poliamorosa. Para vocês uhum. é tipo, what's the point de fazer essa pergunta? Mas pronto, é uma curiosidade. Vocês dormem os três na mesma cama ou não?
Isso não.
Isso é um preconceito, sim. Isso é uma pergunta muito frequente, tanto de morar quanto o de dormir, porque nós assumimos que o dormir, aquela quando estás numa relação, dormes sempre em casal.
Ou não, mas sim.
Mas a nossa perspectiva é de ter um casal, é vamos dormir com aquela pessoa, claro. Normalmente, não é?
Sim.
Pronto. E o que acontece é que não, eu durmo com o que eu quiser. Posso deixar assim,
a ferver claro,
no ar.
Eu acho claro que não é bem assim. Não é bem assim. Amigo.
Pronto, agora. Ah,
se calhar, agora ou eu, acho que tu, eu acho que, na dormes verdade, com tu dormes com deixam. Quem te quiser. Não é tu dorme com quem tu quiser, tu dorme com quem te quiser.
Pois, mas eu estou bem com isso. Não, não, para mim, tanto me faz. Eu só não posso ir dormir sozinho.
Oh, coitadinho.
E se elas estiverem as duas fora, eu continuo a não poder dormir sozinho.
Não, isso eu já percebi, já vou ir por causa do último episódio. E como é que vocês gerem, epá, se me vão dizer que não têm, bem, eu acredito, mas como é que vocês gerem os ciúmes? Ou se não há ciúmes, ou se já não houve,
já,
ou houve de início?
Pá. A gente conversa sobre, né?
Mas têm ciúmes uns dos outros.
Sim, o ciúme é um sentimento que é natural, tipo, existe o ciúmes. A nossa diferença é que a gente tem noção de como lidar com ciúmes.
Claro.
A gente tenta desconstruir esse sentimento de ciúmes e tentar saber de onde que ele vem, por que que ele vem. E a gente conversa sobre isso e tenta resolver a base da conversa, assim.
O segredo é não esconder aquilo que nós sentimos. E quanto mais honestos e diretos formos, mesmo que seja... que nós sabemos que pode magoar o parceiro... Essa conversa tem que acontecer para tudo ficar melhor depois.
Exato.
Eu acho que, não sei se é o teu caso, por exemplo, Dora, mas muitas vezes as pessoas que têm relacionamentos acabam por tentar esconder que sentem ciúmes. Ou escondem, ou então dizem, ah, eu estou com ciúmes, tu tens que mudar o teu comportamento. Não sei se é o teu caso, sei que há muita gente que o faz.
Epá, vocês têm duas namoradas e eu nenhum tenho, portanto não posso. Eu aqui sou... Não, mas sim, eu quando tenho ciúmes não demonstro. Até mando para cima, sou parva, o que é que se há de fazer? Até mando assim, eu estou-me a cagar para isso, mas estou um bocado fodida. Mas não sou uma pessoa naturalmente ciumenta, porque eu acredito que quem está comigo está porque quer. E eu estou com aquela pessoa porque quero. Nunca fui muito ciumenta. E depois tenho outra coisa, que é, no final das relações, quando acabam, normalmente eu ainda gosto da pessoa. Eu não tenho ciúmes da pessoa que vem a seguir a mim e desejo tudo bom, mesmo que sofra, não é? Porque a relação acabou ou pode ter sido eu ou ele. Eu não lido bem com o abandono, confesso, mesmo quando é uma opção minha. Posso estar a sofrer, mas não sei porque não tenho ciúmes. Ai, agora está com outra gaja. Caguei para isso, não tenho ciúmes.
Estava a dizer que uma das coisas que nós fazemos é também evitar esse sentimento de competição. De eu tenho que ser a mais importante, ou eu tenho que ser a melhor na cama,
ou
eu tenho que sentir
sim,
mais claro. Tesão por mim do que por outra pessoa, porque na realidade nós somos pessoas diferentes, se calhar, por exemplo, a Cris faz o Bruno rir mais, e se calhar eu tenho menos mais cuddly que o Bruno, imaginemos, estou a dar um exemplo. E nós não temos que estar a comparar-nos uma com a outra.
Está-me chamando de palhaça, é isso?
Sim.
Não, ela está tá a mostrar mesmo que tu és o protótipo da brasileira fogosa e ela é a brasileira, é portuguesa que só cozinha bem e que dá carinhos.
Nada disso.
Não, mesmo. Pelo amor de Deus,
nós
não.
Somos as duas bastante fogosas, na realidade. E para além disso, mas somos duas muito, muito cómicas. Aliás, um dos motivos pelo qual nós três nos damos muito bem é exatamente porque... Estamos sempre na palhaçada, sempre a rir, aliás, no podcast. Nós quando damos aquelas gargalhadas, é mesmo... Epá, é verdadeiro, aquilo sai-nos mesmo.
E é Não, assim e a vossa
quando não
conta
estamos
de
no podcast
Instagram,
também.
o humor está sempre presente lá. Isso, sim.
Tá sempre presente porque eu acho que uma das melhores formas de a gente passar informação e as pessoas compreenderem, entenderem, é a partir do humor. Porque tu lê uma notícia e tu vê um. E tu lê uma piada, por exemplo. A piada tu vai te lembrar para sempre. A notícia daqui a 5 minutos tu esquece. Sabe? Então, a partir do humor, eu acho que a gente consegue levar essa informação que a gente quer passar para frente e de uma maneira muito mais legal, né? Porque para mim o humor melhora tudo.
Nem vocês têm lá um post, peraí, um post muito giro do dia do sexo anal. Esse está muito giro, que tem as bids e depois tem mais não sei o quê. Eu hoje estava num brunch com umas amigas minhas do Clube do Livro, algumas não estão por dentro, não é? E eu disse: epá, olhem aqui, e elas logo, epá, pergunta lá se eles têm ciúmes um do outro. E pergunta lá, aquelas perguntas, pronto, normais, mas vocês têm lá posts muito giros, e na piscina, e não sei o quê. Ou seja, eu acho que vocês falam muito deste tema, mas o que eu noto é, não é in your face, e vocês não querem angariar pessoas, vocês só estão a mostrar a vossa maneira de viver a vossa relação.
E que tem ajudado outras pessoas. Nós temos tido alguns feedbacks bastante positivos de pessoas que ouviram os nossos episódios e de alguma forma avançou num bom sentido as relações dessas pessoas. Tiveram novas conversas, coisas que nunca tinham se calhar pensado sobre isso. Isto acontece muito, as pessoas não sequer pensarem
As
sobre a
pessoas não
existência
comunicam.
ou a possibilidade de acontecer uma mudança, ou o medo da mudança, o medo de falar com o parceiro, o medo da reação do parceiro. Não se pode ter medo de nada disto quando tu estás com uma pessoa que supostamente é para ficar, não é? Quando tu começas uma relação mais ou menos séria, tu não metes prazo de validade nessa relação. Apesar de eu achar que as relações têm todos os prazos de validade. Mas a expectativa é nunca pôr um prazo de validade numa relação. Então tu tens que ser o mais honesto possível com essa pessoa.
E também para naturalizar, né, os diversos tipos de relacionamentos e não monogamia, porque é uma coisa que está muito guardado dentro de uma gaveta ainda, tipo, é um tabu muito grande. Então, quem sabe a gente falando sobre isso sempre a gente consegue naturalizar mais esse tipo de tema, né?
Por exemplo, os pais da Mariana e até os meus pais que cresceram, são baby boomers basicamente, e cresceram na sociedade a ver relações de uma forma. E agora de repente levaram com este choque. Mas estão a viver com ele e estão felizes com isso. Veem-nos
Sabem que vocês
felizes.
estão felizes?
É o que
Exato.
interessa. E qual é que é o mal de perceber e a mudança? Qual é que é o mal de ver os nossos filhos a serem diferentes de nós.
É difícil, olha que isso é muito difícil
É
ver os filhos
difícil, mas.
a tomarem
Não,
caminhos
mas se
diferentes
eles ao lidarem com
das
vocês
expectativas, não é?
pessoalmente, veem
Nós
que a vossa
temos.
dinâmica funciona e que há
Sim, e nós
respeito
temos
entre os
provas.
três.
Sim, exatamente.
Temos provas que estamos bem, estamos felizes e nos entendemos. Por exemplo, a mãe da Mariana tinha muito medo de que a nossa relação, eu e a Mariana, acabasse. Porque eu ia estar interessado por uma miúda nova.
Pois.
O que é muito. Há de ser uma pergunta muito. Uma questão muito comum entre as pessoas, que é: e se ele se interessa mais pela pessoa nova?
Novidade. Eu não vi
Mesmo.
isso.
Ou se ela te troca, por exemplo.
Epá, e
Mariana, tu
as
também podes
relações
chegar
acabam
à
à
rua,
mesma?
abrires a porta, conheces um gajo e trocá-lo. Eu não penso assim. Pois.
Sim, mas a questão exatamente essa é: porquê que as pessoas têm mais medo disso na não monogamia, em que na realidade tu não tens que trocar ninguém? Para poder estar com alguém por quem te apaixonas ou por quem queres mandar uma gadaqueca ou assim, não tenho que deixar de estar com o Bruno para poder fazer isso. E na monogamia, se eu quiser eventualmente estar com outra pessoa, não posso estar com o meu parceiro também. Ou então vou fazer uma traição, que pronto, isso aí então já é todo um outro tópico de quantidade de pessoas que traem, não é? Mas se nós temos um acordo que é consensual entre todos, que podemos estar com quem bem nos apetecer, quando bem nos apetecer. Seja cá, seja fora, seja sexo, seja amor, porque é que isso há de ser uma coisa negativa, não é? E foi um bocado por isso também que fizemos o podcast, mais numa de normalizar aquilo que já muitas pessoas fazem e muitas pessoas sentem, mas está tudo muito escondido e está tudo muito com medo daquilo que a sociedade vai pensar.
Hoje em dia, tu já tens pessoas a praticar a não monogamia sem saber.
Isso. Tantas pessoas que são
Não, se eu me
solteiras,
tiveste.
são solteiras,
Sim.
estão no Tinder a sair com duas, três pessoas por semana diferentes. Isso para mim é não monogamia.
Sim.
A única questão aqui é não está a haver comunicação, se calhar. Escondem uns dos outros. Porquê? Não há necessidade nenhuma.
Porque
É só
vives numa
trabalhar expectativas.
sociedade hipócrita e quando tu és aberto na maneira de pensar e quando ao mesmo tempo és aberto na maneira de expressar a tua comunicação em relação a essas coisas, tu és colado como esta pessoa é uma desbocada, é ramboia, é uma
É
ganda
slut,
maluca,
uma puta.
é fácil, é uma ganda puta. Uma ganda
Sim.
puta já nem vou, uma ganda
Ah,
puta
não,
já não
mas a
sei,
malta
não
diz.
sei.
A malta diz,
Acredita.
dizem bastante.
Pronto, mas eu ia falar sobre isto, é subjetivo, mas como vocês já falaram um episódio sobre isso, sobre a não monogamia, e eu percebi, eu não ouvi o episódio todo, confesso, o Bruno disse que era não monogâmico. E depois eu pensei assim, bem, vou questionar, vocês já sabem responder o que quiserem, não quero também estar a fazer perguntas muito pessoais. Eu pensei assim, então, mas espera aí, será que eles consideram não monogamia o facto de estarem os três, ou será que estão com outras pessoas de fora? E depois percebi, pelo que o Bruno
Chuta,
disse no
Mariana.
episódio, que ele estava com outras pessoas de fora. Ou percebi mal, Bruno?
É
Elas não
exatamente isso.
percebi.
Nós todos estamos mais ou menos na mesma situação.
Claro. Desde que conversem, não é? Uns com os outros, isso é que importa.
Sim, aqui não há exclusividade, ou seja, não é só o Bruno que tem várias pessoas. Isso é, acho que
Não, eu
passa um
só
bocadinho
ouvi,
essa
não é isso,
imagem.
Mariana, eu só
Passa
ouvi a
essa
parte
imagem um
dele.
bocadinho. Uhum.
Sim.
Sim, mas eu acho que passa um bocado essa imagem porque as pessoas veem a fotografia de nós os três, quando vão ao Instagram ou assim. Mas a realidade é que nós temos outras pessoas, seja às vezes mais sérias ou outras vezes mais casuais. Ainda agora no fim de semana passado estive com uma pessoa e eles também estavam cá em casa, portanto não é algo estranho que também eu ou o Cristo estejamos com outras pessoas e isso não transparece
Mas espera,
aqui.
mas
Sim.
levaste um gajo aí a casa enquanto eles os dois estavam aí?
Não era um gajo.
Uma pessoa, peço desculpa que eu
Sim.
edito. Levaste uma
Não, sem
pessoa aí a
problema.
casa, pronto, não interessa. Levaste uma pessoa aí a casa quando eles.
Combinámos todos jantar juntos, porque para
Sim,
nós é uma coisa normal
acontece.
estarmos
Pronto, mas a
dentro
minha
de
questão
amigos.
era, exatamente,
Sim.
era tu quando te envolves com alguém, eu não sei, pronto, eu não sei como é que é a tua vida, mas se for se calhar uma coisa do one night stand, vais-te dar ao trabalho, opá, não sei, que não queres mais ver a pessoa, eu não sei. Explicas em que situação estás a essa pessoa ou não vale a pena? Ou só se for uma pessoa que tu queres manter na tua vida?
Boa questão.
Queres responder tu? Respondeu?
Os
Ela
três,
perguntou
é
para
para os
ti.
três.
Não, eu acho que a pergunta vale para os três.
Responde tu primeiro.
Ok. No meu caso, eu raramente tenho vontade de ter interações só de one night stand. Mesmo que
Sim.
seja algo mais casual, eu prefiro algo que seja mais comprido no tempo, digamos, para ganhar confiança com a pessoa. Mas eu digo sempre, aliás, por exemplo, nas minhas dating apps, eu tenho no Tinder e não sei quê, eu
Sim.
tenho lá a dizer que sou não monogâmica. Portanto, qualquer pessoa que comece qualquer pessoa que comece a falar comigo já vai com essa
Já
informação.
sabe para o que é que vai, sim.
Sim. Mesmo que seja só para mandar uma queca, eu prefiro dizer, para não haver dúvidas nenhumas, está tudo explícito. Eu acho que é mais fácil, sinceramente. Acho que é por aí.
No meu caso também, porque como a Mariana falou, tipo, a pessoa já tem uma noção de como que é a minha vida, basicamente, mesmo que seja só para dar uma foda, eu não quero cá a gente emocionada achando que, sabem, não quero, não quero mesmo. Então, e tanto que é uma coisa que faz parte da minha vida. E eu acho que é interessante para as outras pessoas saberem. Então, também nas minhas dating apps eu também tenho, dizendo que eu sou uma pessoa não monogâmica, e isso já filtra uma caralhada de merda que pode vir para cima de mim, né? Entulho,
Então,
sim.
e tu tens
Exato.
uma questão curiosa que é, como ela morando sozinha, ela tem esta necessidade de se morar sozinha exatamente para ter a liberdade que é uma necessidade dela. E esta necessidade de liberdade tem a ver com quando quer vir para aqui, vem, quando quer mandar vir algum boy lá para casa, leva.
seja para um
Ou
one night stand,
fora, para o que ela quiser,
seja
claro.
para ser amigo, isto é verdade,
Sim, é
acontece.
verdade. Obrigada.
E depois tens a questão também, eu acho que é, há pessoas que praticam não monogamia e que consideram não monogamia aquilo que fazem. Eu neste momento vou fazer swing, por exemplo. Isto é
Não
praticar.
percebi, não fazes ou fazes? Não percebi.
Que fazem, ou seja, é uma prática. A
Eu
não
sei o que é.
monogamia não é necessariamente uma identidade
Sim.
para algumas pessoas, para nós também está ligado à nossa identidade, é algo que faz parte de nós intrinsecamente, independentemente do tipo de relação que tivéssemos a determinada altura, como pessoas, nós identificamos como pessoas não monogâmicas, ou seja, é algo que faz parte da nossa personalidade. E mesmo estando numa hipótese mesmo muito, muito hipotética, com uma pessoa monogâmica, numa relação monogâmica, não íamos deixar de ser não monogâmicos. Podíamos praticar monogamia, mas a identidade ia lá estar a mesma.
Mas, por exemplo, imagina, se calhar aqui aplica-se mais à Cris. Cris, imagina que tu agora conheces uma pessoa e tu dizes assim:
Ok.
olha, meu amigo, minha amiga, não interessa. Pessoa, eu estou aqui no Tinder, pá, falta de sexo não tens. Portanto, tens com quem estar aí com o Bruno e não sei o quê. Percebes onde é que eu quero chegar? Tu não sentes que se tu disseres assim à pessoa, mas se calhar é mesmo isso que tu queres. Epá, eu não sou não monogâmica. As pessoas vão logo pensar assim, esta gaja anda aqui só para foder. E aquilo que eu está, isto vem um bocadinho contrário do que aquilo que a Mariana estava a dizer, que às vezes vocês até têm amizade, criam algumas amizades e gostam de estar com as pessoas mais vezes, mais cuddling, mais amigos coloridos, que não seja só de uma cena. Tu és assim ou tu é logo aquilo pompom queijo-queijo e estás-te a cagar para o que os outros pensam, eu já percebi. Mas estás a
Sim.
perceber, se tu disseres logo assim, epá, olha, estou-te a curtir conhecer e não sei o quê, mas eu estou aqui para estar com outras pessoas. Não sentes que, não é um rótulo, mas que a pessoa se calhar ou perde o interesse, azar o dele, eu sei disso, não é? É que eu faço a pergunta, mas dou logo a minha opinião, não
Sim, eu estou só observando aqui, é isso.
Opa,
É,
não consigo, não consigo fazer de
o
outra
que
maneira.
acontece, o que acontece nas dating apps é, como eu já tenho na minha descrição que eu sou uma pessoa não monogâmica,
Sim.
as pessoas que dão like no meu perfil são pessoas que já sabem mais ou menos, ou têm alguma ideia do que é isso. Eu já tive fases na minha vida em que eu queria só mesmo sexo,
Sim.
tipo, não quero saber de onde tu vem, não quero saber nem qual é o teu apelido, eu só quero sexo mesmo. E também já tive a fase, ou estou tendo a fase, em que eu quero conhecer pessoas. Então, geralmente nas dating apps a gente tem aquela conversa: ah, o que você procura aqui?
Ah, eu estou aqui no
Né?
Tinder para fazer amigos. Essa para mim é a melhor.
Exato, é, não. É, realmente, eu fiz alguns amigos no
Sim,
Tinder
claro que
já.
sim, claro que sim.
E alguns inimigos também, mas whatever. Mas o que acontece é, quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu falo: olha, eu tô aqui para conhecer pessoas. Eu tenho uma necessidade social muito grande. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de conhecer. Então, não necessariamente o meu intuito é só sexual. Porém, se acontecer de eu sentir vontade e a outra pessoa também, ok, beleza. Mas eu quero mesmo, tipo, conhecer pessoas nesse momento. Tô conhecendo alguém? Não.
Há um problema um bocado grande que é quando nós dizemos que somos não monogâmicas, efetivamente há, e o Bruno também, mas pronto, há aquela ideia de ah, esta pessoa só está aqui para sexo, ou só vale a pena para sexo, nem sequer vou investir mais.
Ah,
Portanto, há muita gente
sim.
que acha que vai falar connosco 3 minutos e que nos vai levar para a cama. E não é assim. Até pode ser se nos apetecer naquele dia, mas
Claro.
na generalidade das
Às vezes
vezes,
3 minutos é muito falando. Foda-se.
às vezes é tipo cala-te e vem só despachar. Mas, no geral das vezes, nós também queremos conhecer as pessoas, nós queremos ter uma amizade, queremos ter às vezes até relacionamentos românticos. Portanto, quando nós falamos com alguém e começam logo de ah, mas já me vou ter contigo à tua casa, pá, eu não te conheço de lado nenhum. Não é por eu ser não monogâmica que eu quero já foder contigo. E se
Claro.
calhar, às vezes quero, mas a forma como aproximam e começam logo a achar que vão conseguir só pelo simples facto de sermos não monogâmicas. É desconfortável às vezes.
Tu estavas a perguntar há bocado, e muito bem, a questão de será que vale a pena estarmos a dizer a uma pessoa que vamos
Ah,
ter um
exato.
anão, etc. Pronto, essa questão. No meu caso, como homem nas dating apps, é muito mais difícil conseguir um match. E eu colocando que sou isto e aquilo, não monogâmico ou poliamoroso, ou tenho uma relação aberta, isso dificulta ainda mais o processo de conhecer alguém ou alguém de
Acredito.
ficar interessado, porque as mulheres parecendo que não são as mais interessadas em exclusividade como expectativa inicial. Isto é aquilo que eu percebo com a minha experiência. E no início, como não tinha experiência nenhuma, eu queria ter as máximas experiências possíveis, eu tinha esse mindset de que se é uma relação aberta e é só sexual, porque é que haveria de ser importante eu dizer que tenho uma relação aberta? Ou
Não,
seja, se as
mas
expectativas.
espera, Bruno, mas tu dizes sequer que tens uma relação, tens lá escrito casada
Pronto.
ou assim?
No início eu não dizia nada.
Eu
Pois era
mesma,
isso.
era isso que eu
Quando
ia
fui sair
dizer.
com ele, não sabia que ele era poli. Não sabia que ele tinha já um relacionamento. Isto para
Pois.
facilitar o processo de eu ter experiências e de conhecer pessoas.
Pois, sim.
Certo, mas
Conforme
ele
fui.
também não sabia que eu tinha. Exato. A hipocrisia batendo aqui.
Conforme fui tendo experiências novas e fui realizando tudo aquilo que tinha, não sei, aquilo, senti que já tinha realizado bastantes experiências, comecei a ficar mais calmo, comecei a ficar mais honesto também, porque fiz muita merda no início e muita falta de comunicação, e acho que é normal. Para quando se está a aprender a ser não monogâmico, porque vindo de uma monogamia, é tens de desconstruir muita coisa e experimentar muita coisa nova a nível de comunicação. Hoje em dia tenho que, no meu perfil, que sou podcaster e que falo sobre não monogamia. Eu não digo que sou
Pronto.
poliamoroso.
É claro, sim, mas
Mas
temos aí uma
base,
manipulação de informação.
é uma pequena manipulação
É uma
que
omissão.
rapidamente em conversa.
Sim.
Rapidamente em conversa, eu digo que sim, tenho podcast e são as minhas duas parceiras, e normalmente as pessoas continuam a falar comigo já depois de me estarem a conhecer. Só que lá está aquela questão de a primeira abordagem, a primeira fotografia
É,
com uma
duas não
bio
te
a dizer
chegam e se
poli,
perguntam-te isso, vão-te logo perguntar.
porque é aquela primeira impressão de que, pronto, lá está, em primeira impressão, este gajo não é exclusivo. Ou seja, eu não vou ser exclusiva com ele, então ele não vai dar atenção, então não me vai valer a pena fazer match com este gajo. Pronto. Basicamente, esta é a minha perspectiva.
Não, eu não penso isso. Eu vou te ser muito sincera. Eu, se tu me, não vou dizer se tu me aparecesses. Eu vou dizer que se calhar o que uma mulher pode pensar é assim, mas este gajo já tem a sorte. Eu estou a pensar, não é? Sou uma pessoa que pensa. Este gajo já come duas gajas diferentes quando quer. O que é que ele anda aqui a fazer no Tinder? É o que a maioria das pessoas vai pensar, Bruno, não tenhas dúvidas. E pensam assim: ah, opá, não vou fazer swipe, ou não é vou fazer swipe, não vou conhecê-lo melhor porque ele não tem necessidade disto, porque é que ele quer mais? E tu realmente, eu acredito, aliás, os três, vocês estão a dizer que vocês andam nas dating apps, não é pelo sexo, porque o sexo vocês têm-no, é mesmo
É
exatamente para
também pelo
conhecer
sexo, às
pessoas
vezes
e ter.
é.
Pronto, sim,
O
pronto,
sexo
mas
é
também.
diferente com várias pessoas. Tipo, o
Claro.
sexo com o Tese é uma coisa, o sexo que eu tenho com outros caras é outra coisa completamente
Sim, mas
diferente.
não é só pelo sexo.
Não, era
Não,
isso
mas
que eu
já
estava a
foi
dizer,
também.
pelas experiências, sim.
Não, mas repara, a questão é, um dos motivos pelo qual nós falamos logo que somos não monogâmicos é também para que,
Filtrar.
se conseguirmos fazer match com outras pessoas não monogâmicas que vão compreender o nosso mindset. Pelo
Percebo.
menos eu prefiro 30 vezes fazer um match com alguém que já é não monogâmico, se calhar que até já tem uma relação mais séria ou assim, porque para mim é importante a pessoa compreenda a minha vontade de ter experiências diferentes, pessoas diferentes, porque cada pessoa é muito diferente uma da outra. Portanto, o facto de o Bruno ter-me a mim, a Cris, por exemplo, não quer dizer que ele não possa procurar uma terceira, quarta, quinta pessoa, seja para sexo, seja para relação, ou que nós não possamos procurar outras pessoas também. Porque as pessoas são diferentes, portanto, ninguém vai dar aquilo que o Tese me dá, mas eu também não vou dar
para toda a gente aquilo que dou a tese. Portanto, as pessoas são diferentes com...
Claro. E proporcionam coisas diferentes para as Exato. Outras pessoas.
Por exemplo, eu se calhar com alguns parceiros tenho um lado geek mais envolvido, com outras pessoas se calhar é um lado mais kinky, com outras pessoas se calhar é um lado mais de ficar em casa a ver Netflix. Portanto, cada pessoa pode proporcionar coisas diferentes numa relação. E não é quando juntas alguém, quando adicionas uma pessoa à tua vida, a pessoa não vai ser igual às outras que já lá estão. Pronto, e isso faz muita diferença.
Eu acho que assim, assim como eu tenho vários amigos em que eu faço coisas diferentes com esses amigos, eu tenho os amigos que eu gosto de assistir clipe de diva pop, eu tenho os amigos lá no Brasil que lutavam Muay Thai comigo, eu tenho os amigos que vão fazer trilha, eu tenho os amigos, então... Eu preciso de todos esses amigos porque cada um deles me proporcionam coisas diferentes.
Percebo.
Então, sim, assim, sim. Assim é como os relacionamentos também.
E vocês veem-se...
É a única diferença.
Sim, vocês veem-se para sempre a ter este tipo de relação.
Eu não consigo me ver uma pessoa monogâmica, mas nunca mais na minha vida. Eu posso até estar namorando com uma pessoa só, mas eu preciso saber que eu tenho liberdade para conhecer outras pessoas se eu quiser.
Certo. E como é que vocês fazem logisticamente? Há uma fotografia que vocês têm, foi ontem, foi uma story que eu vi que vocês foram jantar os três e disseram antes de gravar. Pronto, vocês vão jantar os três, mas como cada um pode ir ter um date de jantar fora com quem quer que seja? Não andam sempre em bando, obviamente, pelo que eu já percebi.
Não, okay. Nós não andamos sempre grudados.
Sim.
Assim como eu e o Bruno temos dates, só eu e ele, o Bruno e a Mariana também têm, e já aconteceu também de eu e a Mariana também sairmos sozinhas.
Claro.
Então, a gente divide o nosso tempo basicamente... alguns dias da semana o Bruno está na minha casa, outros dias da semana ele está aqui, final de semana a gente está junto. Não existe uma regra, tipo, ai não, religiosamente passou 3 dias na casa da Cris, tem que passar 3 dias com a Mariana e tem que dividir as outras noites e uma hora com cada uma e etc. A gente vai medindo conforme a necessidade que cada pessoa tem e a gente vai gerindo e vai conversando, esses dias podem ser alterados... para mim, eu acho que é muito natural, porque como eu sou filha de pais separados, e eu tinha que passar... a cada 15 dias eu ia para casa Sim. da minha mãe, passava o final de semana com cada. Então, para mim, essa logística é muito natural. Para muita gente, tem aquela a cabeça muito formatada em... Oh, meu Deus, como assim? Ele passa 2 dias na tua casa e o resto com a Mariana, sabe? Mas, para mim, é uma coisa super natural mesmo que isso aconteça.
Acho que uma das coisas também que a não monogamia nos proporciona é muita individualidade. Nós temos o nosso próprio tempo, podemos estar sozinhos às vezes, também sabe bem, estar sozinha a ver televisão, ou ler um livro, ou sozinha para ir com amigos, ou whatever. E isso a não monogamia proporciona muito mais, porque na monogamia normalmente há muita ideia de as pessoas têm que estar sempre juntas. Têm que fazer tudo, têm que estar todos os dias a dormir juntas, vão para jantares com amigos, vão os dois, por aí fora. E nós na não monogamia aquilo que temos é, temos muito mais a nossa própria individualidade. Para já temos que saber nos virar sozinhos às vezes, porque há dias em que estamos sozinhos, ponto. E depois temos muito mais possibilidade de dizer, olha, eu hoje quero estar com aquela pessoa, XPTO, e não vou estar contigo. Pronto, e isso para mim fez muita diferença depois de abrirmos a relação. Fez muita diferença na minha vida também, mesmo em termos de crescimento emocional e tudo, eu achei super importante.
Eu acho que isto agora, aquela puxou da individualidade, acho que é... Nós percebemos agora que é muito válido para as pessoas terem uma relação monogâmica começarem a pensar mais, que há uma necessidade da individualidade dentro de uma relação monogâmica. Nós temos, nós fizemos este upgrade para não monogamia que nos deu liberdade. Nós já não queremos que essa liberdade nos seja tirada.
Então... Mas já viste, Bruno, se algum de vocês um dia destes, é assim, nós não sabemos o dia da manhã, imagina, pode acontecer ou não acontecer, vocês três cruzarem-se com alguém na vossa vida que é só com aquela pessoa que vocês querem estar. A Cris diz já que não, que isso nunca vai acontecer, mas pode acontecer e se acontecer vocês comunicam entre vocês, não é?
Se for o Jason Momoa, eu até posso ir.
Mas mesmo assim, só eu.
Mas fora isso, estou. Não.
Não o vejo acontecer. Aliás, não vejo porque é que haveria de acontecer.
Uhum.
É mais por aí. Porque é que eu haveria de ficar só com uma pessoa? Se me sinto bem desta forma. É porque essa pessoa vai querer? É porque se essa pessoa me pedir para ficar só com ela,
não é para
eu
ti.
Eu tenho a política de quem pede para escolher é quem vai de vela.
Sim, sim, eu já percebi. Eu percebi no teu episódio, sim.
Assim, é aquela coisa que eu disse. Eu até posso ter um relacionamento com aquela pessoa, mas eu tenho que saber que se eu quiser, eu tenho a liberdade de estar com outras pessoas, de conhecer outras pessoas e de me relacionar com outras pessoas. Por exemplo, agora eu estou numa fase muito mais tranquila, em que eu não estou tendo uma vida sexual muito ativa com outras pessoas, não estou conhecendo tanto outras pessoas, apesar de querer, né? Mas não é assim tão fácil.
Claro.
Então, eu estou muito mais tranquila nesse momento, mas semana que vem eu posso estar mais doida, posso estar tendo 5 dates por semana, sei lá.
Ela é muito difícil de agradar.
Somos todas, Bruno, tu é que não sabes, somos todas.
Eu acho que é muito pouco provável, no nosso caso em específico, a questão de querermos vir a estar só com uma pessoa. Sinceramente, acho mesmo muito pouco provável. Mas não quer dizer que, por exemplo, noutras pessoas não monogâmicas, isso não venha a acontecer. E nesse caso, o que tem que acontecer é uma conversa séria em que têm que redefinir os parâmetros da relação, que é algo que as pessoas poli já estão habituadas a fazer, porque fazem-no muito regularmente. E é aquilo que, se acontecesse connosco, que não é provável de acontecer, era o que tinha que acontecer, era sentar, conversar, ter os pôr prós e os contras, pensar como é que se poderia fazer isso de forma saudável. Mas é pouco provável, porque para nós não é saudável estarmos a privar-nos de algo que é algo que nós queremos.
Olha, última questão. Como e porquê é que surgiu a ideia do vosso podcast? E falem um bocadinho dele, onde é que o pessoal o pode encontrar, essas coisitas todas.
Então, isto foi uma ideia que eu já andava a ter há algum tempo e que sabia que queria fazer qualquer coisa. Nós estávamos com uma relação muito sólida, estávamos e estamos, e por esse motivo não, eu senti-me com vontade de...
Com autoridade.
Senti-me muito confortável para falar sobre estes Sim. temas e ajudar pessoas. E eu já estava a ouvir cada vez mais podcasts, no geral. Eu deixei de ouvir música e comecei a ouvir só podcasts enquanto trabalho, por exemplo. E isso deu-me uma motivação extra para fazer este projeto. Eu no início pensava que ia fazer um canal do YouTube com uns sketches engraçados, mas é um investimento diferente de fazer um podcast com os microfones e pronto, e perdes o tempo a editar e tal, mas acho que estamos a transmitir boas mensagens e temas variados.
E criaram há quanto
componente.
Tempo?
Foi em junho ou em julho do ano passado?
Julho.
Ainda não fez um ano.
Acho que foi em julho.
Tem uns 10 meses o projeto e pode ser, as pessoas podem encontrar o nosso podcast Ramboia com Moderação no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
YouTube,
Castbox e no YouTube.
Ok.
E no Instagram também.
E no Instagram também, arroba Ramboia com Moderação. Lá a gente publica, a gente tem posts em que a gente fala de algumas coisas que a gente falou nos episódios. Tem alguns quadros que a gente tem dentro do episódio, que a gente tem também no Instagram, que a gente coloca lá também. Então, eu tenho que admitir que é um projeto super interessante.
E é fora do vulgar.
Porque no início, quando o Tese surgiu com essa ideia, eu fui a primeira pessoa a dizer que não. Eu falei, ai, não. É porque eu tenho... Como é que eu vou explicar? Eu tenho muita preguiça de redes sociais, Sabe, eu tenho mesmo.
Mas olha, uma coisa boa, vocês são três, um pode não trabalhar, trabalham dois.
Nós trabalhamos todos, na verdade. Eu trabalho um pouco menos, eu tenho que Sim. admitir. Mas trabalhamos todos. E eu tenho. A gente tem tido um bom retorno, assim, das pessoas, com histórias, com agradecimento. A gente sente que a gente está ajudando realmente as pessoas, sabe? Isso tá sendo muito bom, porque eu acho que eu comecei a ver graça em participar do podcast, quando eu percebi que eu podia fazer aquilo que não fizeram na minha vez, que é dizer que tu pertence a algum lugar, porque eu, quando senti
É a
que podia
vossa
gostar de
tribo.
mais de uma pessoa ao mesmo tempo, eu pensava que eu era um ET. Eu não sabia que existia não monogamia, eu não sabia
Não
que existia
sabes, tu não
poliamor.
sabes que no fundo, quase todas as pessoas gostam mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Não têm a coragem
Sim,
ou é a
mas tipo.
sociedade que percebes, não é?
Só que eu conseguia reconhecer que, mesmo romanticamente, realmente eu conseguia
Sim.
manter um relacionamento com mais uma pessoa ao mesmo tempo.
Ai,
E
pera, eu
eu.
nem estava a falar de sexo, eu também estava a falar de sentimentos, sim, ou
Sim,
fosse
sexo e
sim.
sentimentos, sim,
Sim.
as duas coisas. Então, eu acho que é interessante a gente mostrar para as pessoas que isso existe, a gente naturalizar esse tema, que ainda é um tabu gigante. Ainda tem várias questões que as pessoas acham que, por exemplo, que nós dormimos os três na mesma cama, sabe? Então, ou que dizem que a gente é
São
um
gêmeos
trisal.
chineses que andam sempre colados uns três.
Exato.
Exato.
Epa, foda-se. Não, eu preciso de espaço.
É naturalizar dinâmicas completamente fora daquilo que é expectável, mesmo dentro do poliamor.
Sim.
Vêm-nos os três e o que é que pensam? Que nós andamos os três envolvidos e que dormimos na mesma cama. Ok. Eu percebo que seja uma expectativa quando nos veem, mas nós estamos cá para mostrar que pode haver dinâmicas totalmente diferentes.
Mas, por exemplo, Bruno, já aconteceu, já deve ter acontecido, claro, vocês estão num sítio qualquer, num concerto, num restaurante, num bar, e tu tipo dás um beijinho a uma e depois um beijinho a outra? Claro, não é? Pergunta parva, toda a
Já.
gente já perguntou isto, não é? Eu sei.
Já
Peço
aconteceu
desculpa
e.
para a originalidade das minhas perguntas, mas é o
Não,
que eu quero
não.
saber.
Não, não tem problema. Já aconteceu. E, tipo, para mim é uma coisa natural mesmo.
Sim.
Olha, eu lembro-me de uma noite em que eu disse assim à Cris: Olha, hoje podes fazer o que tu quiseres. Isto foi muito no início da nossa relação. E foi aí que ela se apaixonou por mim. Porque ela beijou o rolê inteiro.
Sim, saudades, época antes do Covid. Sim,
E
foi.
sentiu-se livre estando comigo. E
Sim.
acho que isso foi muito importante para nós.
Foi muito importante mesmo. Muito mesmo.
Olha, meninos, quero-vos agradecer estarem presentes. Já estamos aqui mais ou menos quase com uma hora. Gostei muito de vos conhecer. Vou acompanhar-vos muito, que eu acho que vocês são bacanas. Gostei de vos conhecer para além de ouvir o vosso podcast. Desejo-vos todas as felicidades, vocês três, vocês seis, vocês nove, tudo. O máximo de respeito, pai, que sejam felizes.
Obrigada pelo convite, Dora.
Obrigada.
Beijinhos.
Um grande beijinho também.